Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de novo no livro de Eclesiastes. Nós fizemos a introdução deste livro no último programa e hoje voltamos a ele. É um livro fascinante, um livro que nos mostra a perspectiva do homem sem Deus. Este autor deste livro de Eclesiastes foi Salomão. Se por um lado temos Salomão que escreve um livro soberbo, que é o livro de Provérbios, depois temos agora a perspectiva de um homem sem Deus, que é o livro de Eclesiastes. Como eu já disse, no último programa nós já falámos largamente sobre estes aspectos. E vemos que Salomão escreve este livro numa certa fase da sua vida, quando ele se aproxima de si próprio, quando ele se centra em si mesmo, pensando que ele era alguma coisa sem Deus. No fundo, é por isso que ele escreve Vaidade das Vaidades. Tudo é vaidade. Aqui vamos encontrar neste livro o estilo bem escrito deste livro de Eclesiastes. É extremamente interessante. É um livro, podemos dizer, de alguma forma enigmático. É um livro que nos mostra realmente alguma obscuridade na forma como Salomão constrói o seu raciocínio. Por um lado, nós vamos encontrar algumas frases até que nos vão desconcertar. São frases que são ditas por alguém na perspectiva que não conhece Deus. E é necessário nós entendermos sempre que este livro de Eclesiastes é escrito nessa perspectiva. Senão, provavelmente, você vai ler aqui o texto bíblico em Eclesiastes e vai dizer mas que barbaridade é esta escrita na Bíblia? A Bíblia afirma que os mortos morrem e acabou tudo. Não é isso. É preciso, como eu já disse, entender o contexto e entender a base com que este livro é escrita. E ela é escrita numa perspectiva de alguém que não conhece Deus. Está num processo de descobrir a Deus. E no final do livro vemos que, em suma, o que é mais importante de tudo é temer a Deus. É considerar os caminhos de Deus. E esta é a grande conclusão a que Salomão chega no final do livro de Eclesiastes. Mas, ao mesmo tempo, é necessário nós percebermos que o caminhar, o desenvolver a vida, o perceber a filosofia das coisas é fundamental para nós entendermos o nosso próprio caminho. Estes contrastes que nós vamos encontrar aqui pode levar alguns a supor que o livro original talvez foi reescrito por alguém ou foi talvez alterado por alguém, mas, na realidade, não é assim. É esta perspectiva de um homem sem Deus, sem rumo, alguém que anda à procura da orientação que faz com que haja acertos e desacertos, quase contradições, neste livro que é tão fascinante, este livro de Eclesiastes que nós estamos a iniciar o nosso estudo agora nestes programas. Ele é dirigido a um público em geral que, de alguma forma, vê simplesmente o mundo material à sua volta. Ele nos leva a este território das nossas reflexões, das nossas emoções, dos nossos pensamentos. É por isso que Salomão, ao escrever, várias vezes ele usa a expressão dizendo debaixo do sol. Ou seja, é a vivência do homem natural. É a vivência do homem que se preocupa com as coisas da terra e não vai além do nosso céu. É aquele que não tem uma perspectiva da vida com base na espiritualidade. Então este livro, podemos dizer, de alguma forma, é uma crítica ao secularismo, à religião secular, à religião que põe Deus de lado, à religião que fica nos rituais e nas formas, nas tradições e que se esquece de integrar Deus nas suas reflexões. É aquela religião que perdeu o transcendente. É a religião que diz Deus está morto. É a religião que diz Deus está ausente e longe de nós. Deus não ouve as nossas orações. É esta religião que aparece aqui no livro de Eclesiastes. É provavelmente umas expressões que vamos encontrar neste livro eram certamente bem entendidas naquela época por quem lia o livro que Salomão nos deixou. Talvez para nós hoje é bem mais complexo entendermos todas estas frases. Mas, no entanto, elas são extremamente pertinentes e nós iremos tentar explicá-las ao longo do estudo que nós vamos realizar aqui. Os olhos do escritor de Eclesiastes estão bem abertos para este aspecto da vaidade, da corrupção, do homem criado à sua própria imagem, do homem que olha para si mesmo e não tira os olhos do seu próprio umbigo, o homem que vive debaixo do sol, o homem que, de alguma forma, olha só para si e vive só para si, que se esquece dos outros. Então é nesta perspectiva que nós vamos ver o livro de Eclesiastes. E é por isso que é nesta perspectiva que nós encontramos esta expressão tão interessante, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Então temos aqui estas descrições deste autor, Salomão, que nos leva a uma reflexão. E o pregador, aqui o pregador sabe durante todo o tempo que o mundo só tem significado na pessoa de Deus. Fora de Deus o mundo perde a orientação, fica vazio. Eu já disse num outro programa que a palavra vaidade aqui significa sem sentido, significa vazio, significa oco. E então muitas vezes nós olhamos para o universo e deixamos de ter sentido, deixamos de ter percepção da realidade. Porque, na realidade, nós só olhamos para o mundo material. Nós precisamos de uma perspectiva global da vida. Nós precisamos de analisar, sem dúvida, os aspectos materiais da vida, mas precisamos, acima de tudo, de ter uma perspectiva espiritual das coisas também. E é essa perspectiva que este autor encontra no final deste livro. O fim de todos os homens que possam ser capazes de encontrar uma verdadeira felicidade, esse fim só é possível quando é na pessoa de Deus, quando alguém se relaciona com Deus. O mundo em si mesmo não pode proporcionar essa felicidade. As pessoas tentam através do ter. Acham que indo às compras ficam mais satisfeitas e felizes. Acham que tendo este carro ou aquela casa, isso vai satisfazer o seu ego. Mas o facto é, quando as pessoas compram essa casa, compram esse carro, no final das contas, depois, os problemas mantêm-se, a relação familiar destrói-se, e muitas das vezes as pessoas têm que vender tudo outra vez, ficando sem nada, às vezes até em situações bem mais difíceis do que estavam antes. É por isso que a nossa satisfação não se pode resumir aos aspectos materiais. Nós deveríamos dar mais valor às pessoas, mais valor aos aspectos espirituais do que àquilo que é o ter. Há algum tempo atrás achei interessante uma frase que estava composta como uma imagem. Eu não sei se vou conseguir exprimir tudo aquilo que essa imagem, essas palavras diziam, porque era necessário contemplar a imagem enquanto se lia as palavras. E elas diziam: o mais importante da as coisas mais importantes da vida não são as coisas, mas... E deixava três reticências e depois via-se uma pessoa. Então é verdade, as coisas mais importantes da vida não são as coisas, são as pessoas. E nós precisamos de dar ênfase nessas pessoas, precisamos de dar ênfase nas nossas relações. Senão realmente a vida debaixo deste sol será vaidade, será um vazio, será oco, será sem sentido. Porque na realidade afadigamos-nos, trabalhamos para a esquerda, para a direita, num sem fim, numa correria sem fim. E na realidade, exaustos, ficamos cansados, desistimos, desanimados, desencorajados, paramos, porque não faz sentido. Realmente o sentido para a vida encontramos na pessoa de Deus. O sentido para a vida nós encontramos na relação espiritual que nós desenvolvemos com Deus e que desenvolvemos com os outros. É por isso que, ao refletir sobre isso, no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, no verso 18, lemos Salomão a dizer: disse eu no meu coração, e por causa dos filhos dos homens, para que Deus possa aprová-los e eles possam ver que são em si mesmo como animais. Uma declaração bem dura esta aqui de Salomão. Mas nesta perspectiva, o homem sem Deus realmente não passa de um ser mortal, finito, um ser animal, no fundo, que não vai a lado nenhum. O homem pode pensar que tem honra, tem bens materiais, tem tudo à sua disposição, mas quando ele não tem essa relação com Deus, o vazio perdura, continua. E é isto que o livro de Eclesiastes nos vai fazer refletir. É nestes aspectos, nestas palavras, algumas delas bem contundentes e duras, que nos vão, espero eu, despertar o nosso raciocínio. Que tipo de vida nós temos tido? Que rumo nós estamos a dar? O que valorizamos no nosso dia-a-dia? Quais são as coisas mais importantes que eu tenho? É o meu trabalho, o meu ser, o meu ter ou, de facto, aquilo que são as relações? Realmente importa nós escolhermos se é o ser ou o ter. E por isso nós precisamos de avaliar bem as nossas relações, aquilo que é o nosso investimento de tempo e dos nossos recursos. Para isso eu gostaria então de começar a ler o texto bíblico no capítulo 1, no verso 1 em diante. Diz assim a palavra de Deus: palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade das vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Que aproveita tirar o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol. Então, o autor aqui começa por mostrar que a vida do homem, que este homem que vive neste mundo, nesta terra, debaixo do sol, se não levar em conta a pessoa de Deus, ele vive vazio. Ele simplesmente vive para os bens materiais. E o homem que vive dessa forma vive sem o conhecimento de Deus. A vida se torna vazia, inútil, se torna realmente vaidade das vaidades. É uma vida sem sentido. É uma vida oca, uma vida desvalorizada. E este é o homem sem Deus, vivendo então sem rumo, sem saber exatamente para onde caminha. Talvez você que me está a ouvir diz, mas espera lá, eu sei para onde vou, eu sei o que quero. Eu quero ter um melhor carro, eu quero ter uma melhor casa, eu quero ter um melhor nível de vida, quero dar aos meus filhos o melhor, o que eles possam ter e o que eu posso comprar. Eu quero que eles tenham talvez fama, prestígio, poder. Não sei, poderíamos definir uma série de coisas. Mas quando realmente nós nos concentramos nestes aspectos da vida, eu quero dizer aquilo que o pregador aqui do livro de Eclesiastes diz. Tudo isso é vaidade. Quando você lá chegar, descobrir que tem a casa, o carro, quando você descobrir que tem talvez o status ou a fama que gostaria, vai perceber que mesmo assim continua o vazio. Continua sem ter sentido. Continua ainda a precisar de algo. E esse algo é a presença de Deus na sua vida. É por isso que Salomão, aqui ao escrever este livro, nos alerta para esse perigo em que nós podemos cair. Precisamos de avaliar aquilo que é importante para a nossa vida. O verso 4 aqui do capítulo 1 do livro de Eclesiastes continua a dizer: geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Aqui o autor está a falar da transitoriedade da vida humana e da estabilidade, por outro lado, da terra. O homem muitas vezes se descuida das coisas espirituais. Pensa que vai estar cá para toda a eternidade. E o que o autor do livro de Eclesiastes está a dizer é que a nossa vida é limitada e é finita. Ela acaba. É verdade que a terra durará mais tempo. A terra tem um tempo de duração maior do que a vida humana. Mas por isso mesmo, geração vem e geração vai. É necessário nós entendermos que nesta vida, nesta terra, nós somos peregrinos, somos passageiros, somos viajantes e a terra de alguma forma continuará cá. Nós, depois de morrermos, outros ficarão, outros continuarão, esperando nós que de facto façam um pouco melhor do que nós e tomem opções melhores do que a nossa. E é por isso mesmo que é tão importante avaliarmos a nossa vida, avaliarmos como gastamos a nossa vida, que é só uma e não temos outra para experimentar. Por isso ele continua esta reflexão no verso 5 a dizer: levanta-se o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar aonde nasce de novo. Mais uma vez ele aqui fala agora da rotina, do movimento solar. Levanta-se, põe, volta-se a pôr e nasce de novo. E realmente é esta linguagem poética que o autor vai trazer aqui para nos desafiar à reflexão das rotinas diárias, à reflexão daquilo que é importante na nossa vida, onde investimos o nosso ser. O verso 6 ainda diz: o vento vai para sul, faz o seu giro para norte, volve-se e revolve-se na sua carreira e torna o seu circuito. Aqui temos interessante, ainda que eu penso que não é o principal aspecto que Salomão quer descrever aqui, mas é interessante ver que Salomão, já nesta altura, tinha um profundo conhecimento sobre a natureza. Primeiro ele fala sobre o sol, agora vai falar sobre o vento e a seguir nós veremos outros aspectos que ele vai focar da natureza. Ele aqui está a falar acerca deste aspecto do vento. O vento que tem o seu rumo próprio. É verdade que nós, portugueses, no século XVI, XV, XVI, cartografámos estes aspectos todos, dos ventos, das marés e etc. E ficaram registados, ainda hoje têm sido de grande auxílio para a navegação. Mas se tivéssemos dado atenção àquilo que a Bíblia diz, há muitos milhares de anos atrás, já as Escrituras afirmavam sobre estes aspectos que o vento tem ciclos, que o vento tem, de facto, rumos próprios, ainda que muitas vezes nós não o entendemos. Por outro lado, vemos também que o próprio Senhor Jesus Cristo usa esta imagem do vento para falar acerca da ação do Espírito Santo. É interessante que Jesus use esta imagem, dizendo que muitos de nós não sabemos de onde o vento vem nem para onde vai. Assim também é a ação de Deus no homem. No entanto, nós vemos os seus aspectos, vemos a sua ação, vemos que ele está em movimento, vemos que ele existe efetivamente. Como? Através da sua ação nas árvores, através da sua ação nas folhas, através do toque que ele nos faz na nossa própria pele, nós sentimos o vento. Assim também a ação de Deus. Nem sempre nós compreendemos a ação de Deus. Nem sempre nós entendemos de onde ele vem nem para onde vai, onde Deus nos quer conduzir. Mas nós sentimos no nosso ser, sentimos na nossa vida, sentimos na vida daqueles que nos rodeiam que Deus está ativo, Deus está a agir, Deus está a operar maravilhas no nosso meio. E é por isso que Jesus usou esta imagem que nós encontramos aqui também acerca do vento. Este vento que se movimenta, que nós não compreendemos perfeitamente o que acontece. Ainda hoje, os meteorologistas estão, enfim, a tentar perceber como é que o vento efetivamente ocorre. Porque é que num dia está calmo e no outro, de repente, há vento? E onde é que, no fundo, o vento está? Onde é que ele se esconde? Onde é que ele aparece? São ainda enigmas para a ciência. Mas, no fundo, continua a ser este paralelismo entre o vento e a ação de Deus. O Espírito Santo de Deus e a ação de Deus na vida do homem continua a ser um enigma. Eu tenho que confessar que não compreendo todas as coisas. No entanto, na minha caminhada com Deus, uma coisa eu tenho entendido. O caráter de Deus é bom. O caráter de Deus é amor. Eu tenho que confessar que não compreendo todos os caminhos de Deus. Aliás, o livro de Isaías nos diz que assim como os céus distam da terra, assim são os caminhos de Deus mais elevados do que os nossos. E eu tenho verificado na minha própria vida que isto é verdade. Eu não compreendo os caminhos de Deus sempre. A maior parte das vezes os caminhos de Deus são demasiado elevados para que eu os entenda. Mas uma coisa eu sei, o caráter de Deus é bom. Deus é um Deus de amor. E nós que somos seres humanos, que muitas vezes fazemos coisas boas aos nossos filhos, e no fundo nós até somos pessoas que muitas vezes erramos e falhamos, não temos toda a percepção correta, quanto mais Deus que é bom. Deus cuida de nós de uma forma generosa. Vale a pena nós confiarmos neste Deus, ainda que nós não compreendamos todos os seus caminhos. O verso 7 aqui do livro de Eclesiastes, no capítulo 1, ainda diz: todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Aqui Salomão descreve o ciclo da água. Este ciclo da água, que bem recente é descoberto, digamos assim, pelos cientistas, Salomão já o descrevia há pelo menos mais de 3 mil anos da nossa era. Portanto, de estar da nossa era. Vemos que realmente Salomão, este homem, tinha um profundo conhecimento da natureza de Deus. Era um homem extremamente observador, mas acima de tudo era um homem que tinha recebido uma sabedoria que provinha do próprio Deus. Ele percebeu que, no fundo, a chuva deita-se sobre a terra e depois forma os rios que correm para os mares e, por sua vez, se evaporam de novo, vão para as nuvens e volta o seu ciclo natural. Então, Salomão tinha esta percepção do ciclo da natureza que Deus havia criado. Ele percebe que há alguns processos que ocorrem com frequência. Há processos que se tornam rotinas e que constantemente se mantêm. Assim também na vida do homem. O verso 8 ainda nos diz: todas as coisas são canseira, tais que ninguém pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. Aqui temos realmente uma expressão, por um lado interessante, curiosa, para falar acerca das rotinas diárias. Temos aqui o homem cansado com a sua rotina. As coisas são sempre a mesma coisa. As coisas se repetem dia após dia. Já estou cansado de ver, já estou cansado de ouvir, já não leva a lado nenhum esta situação. Realmente nós podemos ficar nessa perspectiva se não percebermos que há alvos e propósitos maiores na vida do que simplesmente existir. Realmente existem alvos que Deus traçou para a sua vida. Você não é um acidente. Você não é obra do acaso. Você não foi um descuido dos seus pais. Você existe porque Deus tem um propósito para si. E é exatamente isso que este homem sem Deus não consegue ver. Ele só olha para a vida e sente que é um cansaço, sente que é uma fadiga, sempre os mesmos cenários, sempre as mesmas conversas. É necessário ir mais longe. É necessário ver aquilo que os olhos materiais não podem ver. É necessário ouvir aquilo que os nossos ouvidos não conseguem captar. É necessário nos ligarmos a Deus. É necessário ter esta perspectiva da espiritualidade para compreender o sentido da vida. Mas este homem sem Deus continua a descrever. E o verso 9 ainda diz: o que foi e o que é, há de ser. E o que se fez, isso se torna a fazer. Nada há, pois, de novo debaixo do sol. Vemos que realmente Salomão faz esta afirmação. Não há nada de novo debaixo do sol. Tudo é o que já era. E de alguma forma tem uma certa razão. É verdade que mesmo as grandes descobertas científicas já existiam. A eletricidade sempre existiu. O que o homem fez foi descobri-la. O átomo sempre existiu. O que no fundo o homem fez foi descobri-lo. E de facto as grandes invenções já o eram. De alguma forma já existiram. O homem simplesmente tornou-as conhecidas. E é isto que Salomão de alguma forma descreve. E ele concluímos agora o nosso programa neste verso 10 dizendo: há alguma coisa de que possa ver, isso é novo? Já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas posteriores. Também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. No fundo, o que Salomão está a dizer é que o homem se esquece daquilo que já aprendeu. E nós tivemos um período bem triste na nossa história da humanidade onde isto aconteceu de uma forma marcante. Chama-se esse período o período das trevas, a idade das trevas, onde realmente parece que a humanidade naquela altura se esqueceu profundamente daquilo que tinha aprendido até aquela data. Muitas descobertas interessantes tinham sido realizadas até o século XI, século XII, e no entanto foram completamente apagadas da memória da civilização. E infelizmente, sabem porquê? Porque o homem, mais uma vez, relacionado com a palavra de Deus, tentou esconder a Bíblia, tentou esconder a verdade, tentou esconder aquilo que é a relação com Deus. E nesse período tão difícil da humanidade, o homem se sentiu outra vez isolado no universo. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Eu espero que nós não cometamos de novo o mesmo erro na nossa história e que possamos olhar para Deus, possamos olhar para a nossa vida e perceber que a nossa vida não se limita aos bens materiais, não se limita aos aspectos físicos. Compreendamos então que há um aspecto espiritual para além deste que nós vemos. E ao integrá-lo na nossa vida, certamente a nossa própria vida passará a ter sentido. Nós ficamos hoje por aqui. Espero que continue a ouvir o som deste livro. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.